Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Ainda longe dos nossos estúdios, por causa do necessário isolamento social, nós continuamos aqui falando de livros. Teremos hoje dicas de leitura para a quarentena e uma entrevista com quem faz literatura. Sigam conosco. No programa de hoje, Olga Savary, João Máximo, Marcos de Castro, Paulo Perdigão, Sérgio Rodrigues, Sérgio Santana e Marcelo Torres. O senador Jean Paul Prates, que é do PT do Rio Grande do Norte e presidente da Frente Parlamentar do Livro, da Leitura e da Escrita, apresentou um projeto para socorrer o mercado editorial e a cadeia produtiva do livro durante o período de calamidade pública provocada pela epidemia do coronavírus. Em resumo, o projeto abre linhas de crédito para que instituições financeiras concedam empréstimos a empresas do setor editorial e livreiro, além do refinanciamento de dívidas, sempre com juros abaixo dos praticados usualmente pelo sistema financeiro. Uma proposta semelhante a esta também tramita na Câmara dos Deputados. Morreu no dia 15, aos 86 anos, a poeta, jornalista e tradutora Olga Savary. Embora sua morte não tenha tido a repercussão das partidas recentes de Rubem Fonseca, Sérgio Santana e de Luiz Garcia Rosa, Olga Savary deixa uma obra relevante, especialmente na poesia erótica. A trajetória dela é ainda mais importante porque ela ousou publicar com essa temática em tempos difíceis durante a ditadura militar. Além de ter traduzido autores importantes como Pablo Neruda, Mário Vargas Llosa e Jorge Luis Borges, Olga Savary foi uma escritora premiada. Ela recebeu o Jabuti, em 71, por Espelho Provisório, e dois prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, por Sumidouro e Anima Animalis. De sua coletânea de poemas Magma, eu separei Mar. Para ti queria estar sempre vestida de branco, como convém a deuses, tendo na boca o esperma de tua brava espuma, violenta ou lentamente o mar no seu vai e vem pulsante, ordena vagas me lamberem coxas, seu arremesso me cravando uma adaga roxa. Este é o Autores e Livros, falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Chegou a hora do nosso bate-papo de quarentena. O período de isolamento social vem privando os brasileiros de um dos hábitos mais tradicionais, que é assistir ao futebol. Campeonatos paralisados aqui no exterior, torcidas desmobilizadas e aquela dúvida sobre quando e como tudo voltará ao normal. As TVs descobriram uma maneira de suprir essa lacuna, reprisando jogos marcantes. Mas nós, aqui no nosso programa, também temos umas dicas. Livros sobre o mais popular esporte do Brasil. Para bater essa bola comigo aqui, eu chamo o jornalista Rodrigo Rezende, que conhece do assunto e, aliás, já fiz um comentário aqui sobre o clássico de Mário Filho, o negro no futebol brasileiro. Foi no programa do dia 11 de maio de 2018. Você pode procurar em senado.leg.br/rádio. Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu já te pergunto o que você sugere para os nossos ouvintes.
Marco Antônio Reis, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para participar do Autores e Livros. Bom, como um fã de futebol e muitos brasileiros, realmente é um momento de muita tensão, né? Além de tudo que está acontecendo no mundo, né? Todos os números que a gente lamenta aí em razão do coronavírus. Futebol, que para muitos, além de uma paixão, é até um escape, né? da realidade, tem esse momento aí de queda também, né? De paralisação. Mas dá para curtir o futebol de outras formas, né? Se não dá para ver o jogo ao vivo, se não dá para acompanhar as partidas. A nossa sugestão aqui vai de dois livros, Marcão. Primeiro, Gigantes do Futebol Brasileiro, de João Máximo e Marcos de Castro. E eu faço questão de indicar esse livro porque ele tem uma história boa, essa, e que se relaciona um pouquinho com por que eu gosto tanto de literatura relacionada a futebol. Então, quando eu era menor, né, que eu me lembro assim, entre 9 e 10 anos, sou de São João del Rei, Minas Gerais, né, e lá tem uma faculdade, hoje Universidade Federal, na época ainda era faculdade, a FUNREI, que depois veio deveria ser a Universidade Federal de São João del Rei. E ela é no centro da cidade de São João, né? Então todo mundo tem acesso, tem muitas atividades de escolas estaduais, escolas municipais que acontecem nessa universidade. E eu fui lá na biblioteca, né, com 9, 10 anos, e olhando os livros, né, na prateleira, e um livro me chamou a atenção, que foi o Gigantes do Futebol Brasileiro, a versão antiga, porque o João Máximo e o Marcos de Castro escreveram a primeira versão desse livro na década de 60, né? Se eu não me engano, ainda antes do bicampeonato, depois eu posso até conferir essa informação, mas antes do bicampeonato do Brasil, né, na Copa do Mundo. E esse livro, o que, que ele é? Ele traz vários perfis de grandes jogadores brasileiros até aquele momento. E aí eu fiquei muito espantado, porque eu acompanhava o futebol, né? Eu ali com 10 anos, estava acompanhando o Cruzeiro campeão da Libertadores em 97, né? Que é o meu time favorito. Tinha a história do Romário, né? Na seleção de 94, e depois ele veio para o Flamengo, aquele frisson todo. A gente tinha Renato Gaúcho, o Atlético tinha o Valdir, Marques, né? Eram jogadores muito, muito expressivos, que era o que eu estava convivendo naquele momento. Mas quando eu peguei o livro Os Gigantes, eu vi que existia uma história muito rica do futebol brasileiro há 100 anos, né? Naquele momento ali, 80 anos. E aí eu ouvi falar de Tim, Heleno, Friedreich, o próprio Pelé, né? Porque não tinha internet, né? Eu estou falando aí de 1997, 98. A internet estava começando lá no interior de Minas, o acesso era muito precário. Então esse livro me despertou para uma história do futebol brasileiro, né? Para começar a estudar isso. E aí eu folheando, aquilo é uma leitura para uma criança de 9, 10 anos, que não é muito fácil, né? Assim, porque é um livro grande, antigo, mas eu pegava e folheava, li um pedaço, e aquilo me atraiu um pouco para saber um pouco mais sobre a história do futebol. Então, acho que isso foi bem marcante na minha trajetória como um todo, né? E eu falo sempre isso, que eu escolhi fazer jornalismo por causa do futebol, do esporte, né? Para trabalhar com rádio esportivo. A vida levou a gente para outros caminhos, né? Mas é interessante como é que um livro, isso eu tenho muito marcado, né? Faz esse caminho da gente.
Como a leitura é uma janela para o mundo, né? Você vai abrindo diversos horizontes a partir de um interesse específico, e aí quando aquele produto é bem feito, o texto é bom e tem informação, isso vai, é um fio que vai sendo puxado e você vai variando para diversas áreas, e foi isso que aconteceu. Rodrigo, eu lhe pergunto, houve então uma reedição, eles atualizaram depois, não?
Exatamente. E aí o que aconteceu? Esse livro é da década de 60, o livro original, Gigantes do Futebol Brasileiro. E volto a falar, o livro é tão marcante que depois que eu comecei o jornalismo, né, comecei a trabalhar, eu fui buscar a edição original dele, né, para ter como um marco, né? Eu comprei ela para ter como um marco realmente de um livro importante na minha vida aí, né, de esportista e de jornalista. Mas 50 anos depois, né, e aí outros vários gigantes surgiram no futebol brasileiro. O João Máximo e o Marcos de Castro fizeram uma reedição desse livro com a atualização dos perfis. Mantiveram os perfis antigos, né, os que estavam na primeira edição do livro da década de 60, mas atualizaram com, por exemplo, Tostão, com Rivelino, com Ronaldo Fenômeno, Romário.
Essa edição mais recente, ela é de quando?
Então, ela é uma edição de 2011, da editora Civilização Brasileira, que já traz aí, como eu disse, pós-década de 60, né, com os jogadores
agora principalmente... Agora é esperar que o futebol brasileiro produza mais jogadores para que João Máximo está aí, para que ele possa reatualizar esse clássico. Exatamente. Tem mais algum livro aí para a gente, o Rodrigo?
Pois é, e aí a partir desse tipo de leitura, né, Marco Antônio Reis, eu comecei a me interessar muito por essa coisa da história do futebol brasileiro, né? E tem um fato da história do futebol nacional, do futebol mundial, né, que é muito marcante para o Brasil, que é a Copa de 1950, que foi a primeira Copa que aconteceu no Brasil. Nós tivemos também em 2014, né? O Brasil não era campeão mundial ainda e muita gente viu naquela oportunidade, Brasil jogando em casa, de ter o primeiro título, né, aqui em terras tupiniquins. Mas o que aconteceu foi uma verdadeira tragédia, né? Cada um dá um nome para o que aconteceu em julho de 1950, que foi a derrota do Brasil para o Uruguai. E tem muitos livros sobre esse assunto, sobre esse jogo Brasil-Uruguai, que o Brasil perdeu por 2-1 e acabou perdendo a Copa do Mundo. Um deles, que eu gosto bastante, é o Anatomia de uma Derrota, do Paulo Perdigão. A capa, né, são várias edições, eu tenho aqui uma edição que é bem antiga, e a capa é bem interessante, que é o gol do Didier, né, o gol que acabou selando o destino da Copa do Mundo em 1950, e com um letreiro bem marcante, 16 de julho de 1950, Brasil e Uruguai, versus Uruguai, Anatomia de uma Derrota. Então, esse livro é muito interessante, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte conta a trajetória da seleção até a final, E é sempre bom lembrar que não foi uma final como a gente está acostumado a ver na Copa do Mundo de hoje, né? Porque era um quadrangular, né? Coincidiu de Brasil e Uruguai naquele momento ser o jogo decisivo em 1950.
O jogo decisivo, o Brasil jogava pelo empate, porque era um quadrangular, né?
Exatamente. O Brasil vinha de duas goleadas, né? Ganhou por 7-1 da Suécia e 6-1 da Espanha. E o Uruguai empatou um dos jogos e ganhou o outro, né? Então o Brasil tinha vantagem do empate. E o Brasil, a mídia, principalmente a mídia escrita, que era muito forte naquela época, né, pintava o Brasil com muito favoritismo naquele momento, né? Tem-se histórias, algumas não confirmadas, né, de jornais que já estavam pré-impressos com os campeões do mundo. A gente vê algumas versões na internet de jornais, esses são os campeões do mundo e com a foto dos jogadores do Brasil. E o Paulo Perdigão, então, ele tenta esmiuçar um pouco o que foi a campanha do Brasil, e aí ele mostra que não foi uma campanha fácil. Inclusive, a gente teve, durante a campanha, um empate em São Paulo, né, que o Brasil nunca mais jogou em São Paulo naquela Copa do Mundo, em função disso, fala que o pessoal falava que a torcida não colaborou e tal. O Brasil acabou jogando só no Maracanã e se classificou para o quadrangular e teve as goleadas. Mas a segunda parte é muito interessante do livro, que ele transcreveu toda a narração que a Rádio Nacional fez do jogo Brasil-Uruguai. Então, os 90 minutos ele transcreveu, e ele não coloca a transcrição por completo no livro, mas ele coloca os principais pontos, né, os principais momentos do jogo. E principalmente os gols, e o que acontece antes do gol, logo depois, a dramaticidade como foi narrado o gol, né, no caso foi narrado pelo Jorge Cury, o gol do Gija, né, inclusive é um erro histórico que eu estava até conferindo aqui no livro, Marcão, muita gente atribui a narração do gol do Gija ao Antônio Cordeiro, porque naquela época na Rádio Nacional, um narrador narrava metade do campo e o outro narrava o outro. E como o lance foi muito rápido, né, pela narração, o que acontece? O Uruguai recupera a bola antes do meio campo, e aí a bola passa muito rápido pelo Júlio Pérez, que passa por Gija, o Cordeiro passa a bola para o Jorge Cury de forma muito rápida também. Né? Então muita gente achou que o Cordeiro continuava narrando, mas o Paulo Perdigão confirma que, na verdade, quem narrou o gol foi o Jorge Cury. E depois, ouvindo com mais atenção, dá para reparar mesmo a diferença de tonalidade, né? Então, Jorge Cury foi, infelizmente, o mensageiro desse trágico gol aí do Gija. Mas isso
Rádio
é muito
Nacional,
legal, né?
Que era a principal emissora do país, né?
Rádio Nacional, que certamente alcançou um dos grandes ibopes da história do Brasil nesse jogo, né? Porque você deve imaginar que, sei lá, 90% das pessoas que ouviam rádio deviam estar ouvindo a Rádio Nacional. Só em São Paulo haviam rádios com outras, a Bandeirantes, a Pan-Americana estavam com enviados. Os outros praticamente pegavam o sinal da Rádio Nacional. Então é muito interessante. E o Paulo Perdigão conta essa história. E aí eu separei aqui até um trechinho, Marcão, não sei se a gente está com tempo. Né?
Vamos lá.
Quem faz a apresentação do livro é o Flávio Costa, que foi o técnico, né, de 1950 do Brasil, que acabou sendo vice-campeão. E o finalzinho da apresentação é muito interessante, que ele escreve assim: o dia 16 de julho de 1950 ficou marcado no calendário brasileiro como o dia da derrota, mas o tempo se encarregou de mostrar que nesse dia o Brasil nasceu para o mundo como expressão do futebol mundial. Então, Flávio Costa não vê como tragédia, né? Ele, claro, tentando de alguma forma se defender também, e aí bem logo a gente pode criar uma tese em cima disso, mas depois de 2014, por exemplo, né, a gente passou até a dar uma outra olhada em 1950, né, a forma como foi.
E de alguma forma... formas e formas de perder, né?
Exatamente. De alguma forma, o Flávio Costa, nesse parágrafo, né, está falando disso, né? Se a gente olha aquilo ali como a construção do Maracanã, né, você ter muito mais gente importando com o futebol, você ter muito mais gente se importando com o jogador que falhou. Não, se esse jogador falhou, a gente precisa então treinar melhor os jogadores por causa disso. Precisa de novas técnicas, precisa, sei lá, aprender com a Espanha que veio jogar aqui, com a Suécia, enfim. Então ele vê aquele dia, aquele 1950, como um pontapé inicial para o futebol brasileiro. Né? Isso é muito interessante.
Bom, é isso. Rodrigo, é interessante porque essa história da Copa de 50, o livro que você traz, é factual, mas ela tem muito de trágico e de quase literário, né? É uma história tão incrível que alguns até colocam como definidora do caráter nacional durante muito, muito tempo. Então, ela tem essa um pouco de expressão literária. E o futebol, o esporte de modo geral, mas o futebol, dada a sua importância para a cultura brasileira, ele é muito pouco escrito, né? Muito pouco relatado na ficção literária do Brasil. Então eu vou pedir para você citar de novo esses dois títulos que você trouxe e eu vou fechar aqui com duas obras também, de literatura, de ficção, para que os nossos ouvintes possam ter duas opções para continuar curtindo o futebol e as letras. Então, é com você, Rodrigo.
Excelente. Então, repetindo aí para quem quiser saber um pouco mais da história de 1950, como foi a Copa do Mundo, Anatomia de uma Derrota, o livro que é do Paulo Perdigão. Essa edição que eu tenho é uma edição já um pouco antiga, ela é de 1986, né, mas o livro foi reeditado. Então, eu acredito que nas principais livrarias, lojas online, é possível de se adquirir, ou para quem for mais saudosista e quiser uma edição original, nos sebos, né, virtuais, é possível também encontrar. E o outro livro é o Gigantes do Futebol Brasileiro, aí é um conjunto de perfis feitos pelo João Máximo e pelo Marcos de Castro. É um livro que foi originalmente editado na década de 60, com os jogadores importantes até então. Em 2011, ganhou uma reedição pela editora Civilização Brasileira, com a atualização de perfis de jogadores que apareceram pós-1960, caso de Ronaldo Fenômeno, Tostão, Rivelino. Então, leituras aí bem agradáveis para quem quiser conhecer um pouquinho sobre a história do futebol brasileiro.
Tá certo. Eu cito aqui duas obras de ficção. Rodrigo conhece. Um é O Drible, do Sérgio Rodrigues, que é um romance e tem o futebol como pano de fundo, né? Uma história que ele conta de um drama entre pai e filho, que envolve o futebol, a paixão pelo futebol, mas é um romance muito bem escrito. Poucas vezes o futebol foi tão bem relatado, tão bem retratado na literatura. Então, O Drible, Sérgio Rodrigues, é uma edição da Companhia das Letras. E o outro, eu cito um conto do Sérgio Santana, um contista recentemente falecido, chama-se Na Boca do Túnel, que conta a história de uma derrota também, por 7-1, por coincidência, mas do São Cristóvão para um grande time, que ele não cita qual, mas sob o olhar do treinador desse time pequeno, com toda a dramaticidade do futebol, das coisas que só aparentemente são pequenas. Esse conto, Na Boca do Túnel, do Sérgio Santana, está no livro O Concerto de João Gilberto, no Rio de Janeiro, também lançado pela Companhia das Letras. Temos dicas aí à vontade, então, né, Rodrigo?
Não precisa ficar com saudade do futebol, a literatura dá para ajudar um pouquinho nesse momento aí de dificuldade. É claro que o ao vivo é outra coisa.
É isso aí, saudade de perder, essas coisas todas. Né?
Mas sabe o que é interessante, Marcão? A literatura, se você não conhece determinada história, falando de jogos reais, né, que aconteceram, se você não conhece e vai ler um relato de um jogo, vamos pegar aí um Cruzeiro e Fluminense, né? Se você não sabe o que aconteceu, vai ler um relato de 1960 de um grande jogo Cruzeiro e Fluminense, você ainda cria certa expectativa para saber como terminou o jogo, né? Se for um texto bem escrito, né? Então ainda dá um pouquinho de emoção de alguma forma. A literatura pode criar isso aí para que a gente possa passar por essa pandemia.
A arte ajuda demais nesse momento. Rodrigo, muito obrigado. Até a próxima, hein?
Até a próxima, Marco Antônio Reis, sempre à disposição. E muito legal falar sobre futebol e literatura. Um abraço para todos os ouvintes do Autores e Livros.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e cronista baiano, radicado em Brasília, Marcelo Torres. Nascido em Sátiro Dias, Bahia, Marcelo Torres foi assessor de comunicação do Banco do Brasil e da Presidência da República. Publicou em 2011 o Beabá de Brasília, Dicionário de Coisas e Palavras da Capital. Teve contos premiados e participou como autor da antologia de contos Contágio, de José Castelo. Nós vamos agora conversar com o autor, aqui presente na Rádio Senado. Marcelo Torres, como foi que você desenvolveu, digamos, o seu amor pela crônica literária?
Eu sou, como leitor, eu sou filho da crônica. Tenho uma coleção Para Gostar de Ler, que reunia grandes mestres da crônica brasileira, com Rubem Braga, Fernando Sabino, Stanislau Ponte Preta. E, a partir daí, essas leituras que me seduziram e que eu passei a gostar de ler a partir, basicamente, de coleções como essa. Além de outras, como aquela coleção Vagalume, da Editora Ática, dos anos 80, 90.
você começou a colocar suas crônicas na internet antes de...
Eu trabalhava muito com o e-mail. Tinha uma rede de amigos, de, como se fosse o que a gente chamava antes de mala direta, né, no computador. E depois que chegaram as redes sociais, passei a utilizá-los também. Não muito, porque nas redes sociais, quando tem um texto um pouco mais longo, as pessoas já reclamam.
E como é que você vê pessoalmente a diferença assim, da crônica para o conto?
Pois é, antes eu gostava muito mais da crônica do que do conto, né? Hoje estou no sentido inverso, assim, de gostar mais do conto pela sua, pelo lirismo, pela subjetividade, pelo aspecto literário e tudo. Eu acho que muitas vezes eu mesmo fico naquela linha tênue entre um e outro, assim, que às vezes eu escrevo uma coisa que eu não sei se é conto ou se é crônica. Aí eu dou ali o título que eu quero, ou então fujo dos dois e falo, não, é uma narrativa, hein?
Sim.
Ou um termo híbrido, hein? Entre uma coisa e outra.
Tem... Eu observei que a sua crônica é mais ou menos extensa. Provavelmente, uhum, né, na época do Jornal de Brasília, para o jornal teria um espaço mais reduzido, né?
Muito menor. Nesse livro que eu acabei de lançar, são crônicas um pouco maiores. Algumas delas são micro-ensaios, assim, pequenos ensaios assim, a respeito de um assunto, variações sobre o mesmo tema, que amplia um pouco a crônica, um pouco de uma crônica ampliada, né, sobre um tema. Muitas vezes banal ali do futebol, sob um olhar da literatura, aproveitando de autores que falaram bem ou falaram mal desse esporte. E aí eu pego, retiro ali um aspecto, muitas vezes trivial e banal ali, que normalmente o que acompanha o futebol não percebe e desenvolve aquilo ali. Tem um colega que eu mostrava isso e eles diziam assim, ah, mas eu não vi isso lá no jogo. Pois é, mas eu vi.
Mas o seu olhar de cronista atento, né?
A bola, o jogador caiu. O jogador caiu, estava lá o corpo estendido no chão, e a bola veio mansamente, bateu na perna dele. Ele aí, como que tocado por uma força divina, levantou-se rapidamente e tudo, e disso daí saiu um gol do time, né? Eu aproveitei nessa crônica, e essa crônica, o nome é Os Fingidores, e eu começo com o famoso verso do Fernando Pessoa, que o poeta é um fingidor. E eu começo fazendo uma irreverência, dizendo, ora, direi, perto de um jogador de futebol, o poeta é um cabeça de bagre ou uma perna de pau em matéria de fingimento. Porque ele finge ter sofrido uma pancada que não sofreu.
Não sofreu.
E outro finge não ter dado um pontapé que deu e que todo mundo viu na TV e no estádio, né? Mas ele finge demais. Aos olhos de 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. E às vezes, 1 bilhão de pessoas, no caso das TVs, das Copas do Mundo, transmitida aí para não sei quantos países, né? Então, um jogador de futebol é muito simulador, fingidor.
Marcelo Torres, o livro Os Nomes da Rosa, de Marcelo Torres, reúne 14 crônicas, né, que versam sobre o tema do futebol. É o seu tema de eleição mesmo, em geral, enquanto cronista, ou você reuniu um número de crônicas sobre esse tema propositalmente para publicá-lo em livro?
Não é o meu eleito, não é necessariamente o eleito, mas...
Não é o único, mas você escreve muito sobre futebol.
Não é nem o que eu escrevo mais. Eu escrevo mais assim sobre, muito mais sobre questão de comunicação, língua, dificuldades linguísticas ou duplos sentidos de termos, palavras, expressões, origem de expressões. Essa comunicação ou falta de comunicação entre as pessoas. O meu tema predileto é esse.
E essas crônicas não saíram antes na internet, nem? Ou foram enviadas a amigos? Eram inéditas na época da publicação?
Não,
do
algumas
livro?
Delas foram publicadas no blog mais famoso de jornalista esportivo do Brasil, que é o de Juca Kfouri, que ele perguntava se poderia publicar.
E prefacia o livro.
Ele que faz o prefácio. E aí me deu a honra de fazer o prefácio do livro.
O subtítulo Crônicas de Futebol delimita o escopo do livro, né? Sim, logo na capa. Na crônica que você intitula Futebol é uma Cachaça, né?
Sim.
Você diz que é uma doença sem cura. Inclusive, numa declaração do texto, né? O futebol não é para moça, futebol é para macho. Né? Deve-se depreender que o fã tradicional de futebol não gosta de futebol feminino?
O futebol praticado no Brasil é um esporte extremamente machista.
E violento, né?
Violento, homofóbico. É racista também, embora os negros tenham forte presença.
A primazia tiveram uma contribuição mais do que decisiva.
Muito grande, o rei do futebol e tudo, Pelé. Agora, essa frase aí do futebol não é para a moça, não é nem a fala do cronista, é a fala de...
Não, é a fala de uma figura, de uma personagem dentro da...
Que o cronista, na verdade, até condena essa frase, né? Então, é um esporte muito machista e tudo.
E de acordo com o que você diz, também no Brasil, com exceção da Marta e algumas outras, cujo nome, como eu não sou assim uma aficionada do esporte propriamente, então não sei muito a respeito, mas eu percebo também que não é a força, né, realmente, do Brasil, o futebol feminino, muito mais o masculino.
Não, é muito desvalorizado, não tem patrocínios, é todo um círculo, né? O público não prestigia, os patrocinadores não patrocinam, as TVs não transmitem. Então, há todo um círculo assim, de aspectos e circunstâncias que não viabilizam esse esporte pelas mulheres no Brasil. E aí há uma queixa já histórica, né? E a gente não vê horizonte de mudança nesse quadro.
Como é que o seu livro pode ser adquirido, né, ou... fã de futebol, queira ler suas crônicas sobre futebol e literatura?
Aí eu estou fazendo uma venda direta por via do pelo meu e-mail, né? Aqueles que se interessarem, enviem uma mensagem para Marcelo Cronista, tudo junto, marcelocronista@gmail.com.
Então, sucesso, né? Que você realize aí os seus projetos. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Um abraço.
Acabamos de conversar com o jornalista e cronista baiano, radicado em Brasília, Marcelo Torres, a respeito do seu livro de crônicas Os Nomes da Rosa e outras crônicas de futebol e literatura. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.